Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, você vai conhecer o case da Vinícola Arte Viva, no qual o jovem enólogo Giovanni Ferrari, após trabalhar em grandes vinícolas da Serra Gaúcha e também fazer estágio em Portugal e na França, decidiu realizar o sonho de ter a própria empresa e elaborar vinhos autorais bem peculiares em contraponto às grandes empresas do setor. Giovanni cresceu vendo o pai e o avô trabalhando com a viticultura. Até hoje, a família trabalha com isso no interior de Bento Gonçalves e ele sempre quis montar a própria empresa para fazer os vinhos do jeito que acreditava, o que começou a virar realidade no ano de 2019. Um dos gatilhos para Giovanni começar a tirar o projeto do papel foi o nascimento da filha, Maria Júlia. Hoje, você vai conhecer essa história de dedicação do Giovanni à família e à produção de vinhos. Giovanni, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, gratidão pelo espaço ofertado. É uma satisfação estar aqui trazendo a Vinícola Arte Viva, né, e estar explanando o conceito da vinícola, a elaboração dos produtos, a nossa diferenciação no mercado. Então, a gente fica lisonjeado por esse convite.
E eu fico feliz ainda, gente, mais porque o Giovanni, gente, ele mete a mão na vinícola mesmo, né? Lá na terra, corta, ajuda a fazer todo o trabalho. E acabou que durante a semana é muito difícil ele poder sair, né, da produção e vir até aqui ou parar de produzir. Então, ele se organizou para hoje, né? A gente marcou essa entrevista de longa data já para que ele pudesse estar aqui. Veio de forma pessoal, né? Saiu de lá. Eu te agradeço muito esse deslocamento, viu, Giovanni? Imagino o esforço que não é poder fazer isso. Então, vamos contar um pouquinho sobre esse trabalho. Você é bastante jovem. Conta um pouquinho sobre como um rapaz jovem, né, acaba se envolvendo com esse processo todo vitivinícola, se apaixonando e levando a família para viver esse processo junto.
Com certeza. Olha, eu digo que a vitivinicultura, né, ela corre nas nossas veias, né, porque desde nossos ancestrais, o trabalho na vinha foi muito importante para o sustento da família. E além disso, a gente executa esse trabalho com muita dedicação, né? Então, meu pai e meu avô são descendentes de italianos, né? Então, trouxeram da Itália todo esse carinho, toda essa dedicação e começaram a cultivar numa nova terra. Então, isso é muito emblemático não só para mim, mas para todos nós aqui na região, né? Então, Arte Viva é um sonho de criança, porque já falava para minha mãe com 12 anos que eu queria ter uma vinícola, né? E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai se autoconhecendo, e a gente começa a ver as razões pelo qual esse desejo foi impulsionado, né? Basicamente, a Arte Viva, ela traz muita dedicação, muito carinho. Trata a Arte Viva já no nome, diz que o vinho é uma arte, né, que anda em desenvolvimento, né, na garrafa. Ou seja, ela tem um desenvolvimento muito análogo a um ser humano, né? Então, tudo o que tu impõe lá de carinho, dedicação, né, profissionalismo, conhecimento, né? Porque o que te cativa é buscar conhecimento? É a dedicação, é o carinho por isso, é esse sentimento. Então, por isso que quando a gente teve essa impulsão pelo carinho, a gente traz um pouco da família, do que está no sangue, da hereditariedade, né? De buscar, de trazer, de ofertar a felicidade, momentos felizes, experiências, sensações únicas para o cliente, para o consumidor, né? E para nós, o que é mais gratificante, né? Que a gente se sente muito, muito pleno, muito realizado, é receber um feedback e compartilhar o momento que você teve em grupo, o carinho, né, que você teve, a conexão, né?
Giovanni, eu fico sempre pensando assim, quando a gente pensa no vinho como resultado de uma obra de arte, que é isso que a gente está falando, né, gente?
Sim.
Quando ele coloca o nome Arte Viva, é isso que o Giovanni está falando, né? Que o vinho, para ele, é uma obra de arte.
Sim.
E aí eu fico imaginando assim, poxa, o que será que Picasso, quando concluiu lá suas obras, algumas delas, né, famosíssimas, olhou e disse, né? Teve um que disse parla, né, para uma escultura.
Sim.
Parla, porque ficou tão perfeito que só faltava falar. E eu fico imaginando o que você, né, quando assina os teus vinhos, que são vinhos autorais, qual é o sentimento, quais são as perspectivas a partir dessa ótica? Não a ótica de quem está consumindo, nem a ótica de todo o processo, mas a ótica de quem está lá no final, acompanhou tudo e está lá. Esse é o resultado, essa é a arte viva.
A gente fica muito feliz, muito, muito feliz, porque a elaboração desses vinhos, elas vão se dão em partes, né? Em partes no sentido de que a gente tem um propósito bem claro, né? De atingir as pessoas, né? Com carinho, com a dedicação que a gente impõe lá, né? E a partir disso é que chega a inspiração, né? Um caso, eu quero aportar aqui a parte do Juju, por exemplo. Juju envolve bastante sentimento também. O Juju é um vinho, um rosé, composto de Marcelin, Chardonnay e Riesling, né? E passa por Jequitibá Rosa, então uma madeira brasileira. Então, o que que eu trago esse trecho justamente para enfatizar a importância da personalidade ali imposta, né? Traz a exoticidade, traz a singularidade, né? Então a gente busca esse caminho justamente para oferecer essa experiência única, essa sensação única. Porque tu vai, tu enxerga o vinho, é um rosé com uma cor um pouco mais pronunciada, né? E tu olha, mas não, é um rosé. O que que tu tem na tua mente delineado como um rosé? E aí esse vinho vem e quebra isso, entende? Então, essa é a intenção que a gente impõe, que a gente coloca no vinho, né? É para ampliar o horizonte.
Interessante, a partir do paladar, né?
A partir do paladar.
Que interessante. Bom, pode falar se tu...
Sim, e a sensibilidade, a sensibilidade no mundo do vinho é algo que vem em desenvolvimento, né? Tu sempre tem uma crescente, né? Tu nunca tá, a gente nunca tá contente com aquilo que a gente tem. A gente sempre busca, a gente vai desenvolvendo. Ah, tem pessoas que começam no Moscatel e depois vai para Brut, e aí buscam outros vinhos, buscam ajustar a sensibilidade, o momento aí, o crescimento dentro do paladar, né? Dentro do paladar, dentro do aroma, dentro do... Então, isso vai desenvolvendo também a pessoa, né?
Claro.
Vai afinando, vai deixando num limiar mais sutil.
Apurando, né?
Apurando.
Giovanni, obviamente, quando a gente fala e começa a entender que o vinho, assim como outras situações, por exemplo, da gastronomia, é uma obra de arte lá no final, né? É uma obra de arte também, e é vivo, como você disse, o vinho é uma prova viva disso, né?
Sim.
Ele é vivo, tanto é que depois que é engarrafado, ele ainda continua trabalhando, como você já disse aqui. A gente olha sempre para isso como se fosse um negócio que, sim, trata de elementos vivos, mas sempre muito como um negócio, né? Um negócio. É difícil a gente dissociar vivenciar até então. E aí vem, né, enólogos, vem pessoas que começam a fazer uma produção tão diferente, como é o teu caso, que começam a quebrar também, fazer rupturas daquilo que a gente imaginava como um negócio. O negócio é o resultado final, mas o processo todo não é um negócio. Por quê? Porque tem a ver com o preparo da terra, tem a ver com a melhor semente, tem a ver com como vai ser plantada, como vai ser cultivada, a situação do clima naquele processo todo. E enquanto isso vai acontecendo, anoitece, amanhece, tem sereno, tem chuva, tem sol, tem coração partido, tem filho que nasce, tem gente que casa, tem gente que morre, tem gente que separa, tem gente que... É toda uma vida que a gente está contando nesse processo que acontece junto. E, obviamente, não dá para a gente separar uma coisa da outra. Como é fazer nesse cenário e trazendo essa perspectiva que é muito nova para a cadeia da uva e do vinho?
É um desafio, né? Fazer algumas inovações, porque a gente já tem um paladar, às vezes, que serve de padrão, né? E está suscetível a comparações. Mas como a gente tem o nosso... propósito bem claro, né? A gente tem conhecimento suficiente para conhecimento e preparo suficiente para assumir isso, para sustentar isso, né? Porque dentro do trabalho, agora vou citar com Madeiras Brasileiras, que é um dos nossos cunhos, além dos diferentes métodos que a gente emprega. O conhecimento age muito ali, desde o vinhedo, né, que é meu chão, porque eu nasci nos vinhedos, então isso...
Não é uma aventura, é uma certeza,
Não é uma aventura, é uma certeza, porque daí a gente, além de ter o conhecimento da técnica, a gente tem o feeling. A gente chega no vinhedo, a gente já vislumbra, né, por experiência, aquilo que cabe a nós, né, falando agora da matéria-prima, que cabe a nós que tem a melhor exposição, que tem a melhor aeração, que tem o melhor sentido para o sol. Isso se dá já de forma automática, né? Em consequência, aí depois a gente tem os processos de elaboração, né? E a gente usa tudo muito bem fino, muito, muito dentro da técnica. Se a gente pegar tanto o Riesling, que passa por acácia, uma madeira brasileira, a gente sente uma fineza aromática incrível. O Juju também, uma paleta aromática que sai dos padrões dos vinhos rosés, né?
Começa antes de chegar na boca, já começa pelo olfato.
Começa antes com o olfato, né?
Que delícia.
Então, além disso... Eu gosto de frisar que tem muita técnica envolvida, muita técnica. Porque o que te faz buscar a técnica é esse carinho, essa dedicação.
Paixão, né?
Paixão, paixão. O profissionalismo não vem por doar, assim, de graça.
Sorte, não é sorte, né?
Não é sorte.
Não então, é sorte.
Então, é isso que a gente, que eu trago agora nesse momento.
Bacana demais conhecer um pouco o lado de dentro, né, de quem faz, de quem assina, porque são vinhos autorais, né, espumantes autorais. A gente falou um pouquinho, assim, dessa coisa um pouco mais sutil, né, da elaboração, das notas, de como é o processo, de como é a assinatura de um vinho, né, que é uma obra de arte. Agora eu vou falar do mercado, né, o mercado está aquecido, a pandemia mostrou também que as pessoas, elas quiseram cuidar um pouco mais de si, elas entenderam que era necessário também viver experiências melhor, né, degustar mais. Então, esse processo de abrir uma garrafa de vinho, de fazer uma refeição em casa, de arrumar a mesa, nem que você estivesse sozinho, né? De escolher uma taça bonita, de contemplar as estrelas. Quer dizer, mudou um pouquinho. Não sei se vai ficar, espero que sim, né, Giovanni? Espero que sim. Mas
que sim.
Como está o mercado e como, no caso, a tua vinícola Arte Viva se insere também oferecendo mais possibilidades para as pessoas terem acesso a isso tudo que você falou?
Bom, então, a pandemia, né, existem dois lados dela. Esse lado que tu citou, eu acho que foi muito importante.
É o lado romântico, né?
É, e foi muito importante para as pessoas talvez pararem um pouco para refletir sobre o andamento, sobre o seu cotidiano, né? Sobre a presença, de estar presente no momento, de pegar de quando vai almoçar, procurar apreciar, entende? Isso está diretamente conectado com o vinho, né? Porque o vinho ele vai muito além do tomar e aí tu tem álcool e a água ali, álcool e mosto, enfim, né? Tu tem todo esse produto que é o vinho e às vezes a gente curte só o álcool, a sensação alcoólica. Não, ele te traz muita veracidade, muita expressão de um local, né? E que isso vai afinando de acordo com a nossa sensibilidade, né? Então, tu consegue distinguir dentro de um vinho o local de onde que veio, o produtor, né? Com base nas experiências que tu vai adquirindo. Então, isso é uma coisa bem interessante. E aí, a pandemia acabou trazendo esse... dar uma parada para começar a ver, a sentir o que está em volta de ti.
E o que de verdade tem valor, né?
E o que de verdade tem valor. Uhum. Então, isso foi muito importante para a sociedade, né? Apesar que a gente observa que também... depois que a pandemia dá uma baixada, começa a voltar para um caminho...
menos sensorial, né? Mais mecânico, né?
Mais mecânico, né? Uhum. Então, acredito que sim, que veio para ficar. Essa parte já ficou inserida na sociedade, de apreciar, né? Um sábado ou domingo.
Mas já vinha um pouquinho antes da pandemia,
já vinha, porque... Uhum. Porque se a gente analisar, a gente no mercado, no cenário vitivinícola, a gente já trabalha ali em qualidade, inovação, tecnologia, né? Eu também, antes de montar, de formar Arte Viva, que é um projeto que vem sendo traçado desde 2014, né? Então, a gente vem ali dos anos... De 2000 em diante, ali também com várias inovações no setor.
Se preparando para chegar aqui.
Se preparando,
né?
Para chegar aqui. Para a gente oferecer uma qualidade a nível mundial. Uma qualidade que seja condizente com vinhos que sejam em patamares iguais.
Entendi.
Tanto hoje a gente...
Se tornaram mais competitivos, me parece.
E a gente utiliza muito degustação à cega também para utilizar. É uma ferramenta muito bacana para quebrar paradigma. Uhum. Então, o setor vitivinícola ele vem trabalhando há anos em cima disso. E agora a gente está começando a ver resultados, né?
Perfeito. Giovanni, de forma prática agora, né, entre as várias novidades, uma delas é essa conceitual que a gente acabou de contar, né, contamos com muitos elementos, o processo como é feito, por exemplo, o vinho na vinícola Arte Viva, que o Giovanni Ferrari é o enólogo que assina, né, ele assina, sim, ele faz os vinhos autorais, os espumantes autorais. Agora a questão é, as novidades foram essas também, né, ter um site, entrar no e-commerce, sim, que era uma tendência, ter uma loja virtual para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Porque qualquer lugar do mundo vai acessar. Não sei se pode comprar, se vocês já enviam para qualquer lugar. Como é que funciona isso?
Então, dentro do Brasil, a gente faz o envio para
qualquer lugar do Brasil.
Para qualquer lugar do Brasil. Hoje, a gente observa no mercado de vinhos que ainda é muito por indicação, né? Porque esse conhecimento, o consumidor... ele vai buscando conhecimentos e aos poucos, né? E o conhecimento do vinho se dá pela tua rede de relacionamento. Então, o que acontece? Um consumidor que está começando, que não tem tanto conhecimento, ele não vai entrar na tua... Não. Loja virtual e fazer a compra.
Até porque são produtos, por vezes, Giovanni, que eles têm um valor, né, financeiro diferenciado. Sim. As pessoas querem investir certo, né? Então, a, sim, gente até entende, mas é uma cultura que está mudando e deve mudar, até para ter experiência. Eu adoro a ideia dos clubes. Esses, sim, que as pessoas recebem vinhos diferentes, sugestões de quem entende, porque por vezes você está lá e consome um determinado tipo, uma determinada, né, assinatura e nunca se permite conhecer outras. E aí está não se permitindo viver experiências magníficas, né?
E isso é muito bacana, porque através, que nem eu venho mencionando, através do relacionamento e dessa conexão é que o pessoal vai expandindo. É que o consumidor vai expandindo essa visão sobre o vinho brasileiro.
Verdade.
Então, É um movimento natural e que a gente super entende, por isso a gente também tem outras vias de abordagem, ou seja, lojas, restaurantes, onde a gente tem tanto com restaurante como loja, a gente tem uma afinidade muito grande, é uma parceria muito grande. Bacana. É um relacionamento que vai através da compra e da venda. Ele não está comprando o meu produto e está revendendo. Ele tem que entender o conceito, ele tem que buscar expressar. Eu não estou lá na loja dele ou no restaurante todo dia. Então, quem que vai me representar vai ser ele. Então, isso que é bacana. Né? E que aí a gente vai criando uma rede de amizade, de relacionamento, vai conectando.
E de credibilidade, né?
Credibilidade, claro, confiança.
Bacana
que é uma
demais.
Palavra muito, muito utilizada, né? O pessoal confia. E aí depois, claro, aí vai entrando, vai começando a criar essa base para que depois todo mundo se sinta bem em entrar na loja virtual e comprar.
Perfeito, é o caminho de entrada. Então dá um endereço aí, o um endereço meio óbvio, mas eu vou deixar você falar do site para quem quiser conhecer.
www.viniculaarteviva.com.br.
Não podia ser diferente, né, Giovanni? Inventar a roda, não, né? Vinícola Arte Viva para facilitar no site, busca lá, se informa, tem vários vinhos. Giovanni, eu quero agradecer muito a tua presença por nos permitir conhecer um pouco mais deste lado de quem produz, de quem assina, de quem pensa, de quem já está planejando há muito tempo essa chegada no mercado, né? A gente falou um pouquinho, Giovanni, de cenário, né, e de futuro. E, obviamente, o futuro começa com essas construções. O que você planeja para o teu futuro como pessoa, né, para a tua família e para a tua vinícola?
Então, o futuro, sobre o futuro da vinícola, a gente pretende, então, fazer, porque hoje a gente tem um espaço para elaboração onde é locado. Justamente, antes de fazer enologia, eu fiz administração. Então, teve várias coisas que me serviram no caminho, né? Como foco no produto, né? Então, a estrutura hoje que a gente tem de elaboração é alocada e a gente resolveu investir no produto final, ou seja, linha de envase, barrica, no caso dos tintos, né? Tecnologia de resfriamento, tecnologia de filtração. Então, tudo isso para ofertar o melhor da Arte Viva para o consumidor. Simplesmente assim. E agora o próximo passo é, claro, né, a médio e longo prazo, construir a vinícola, né, e ofertar ali a sensação, a experiência, que vai ser um varejo, aí a gente vai fazer um varejo temático, para poder se equiparar, estar de acordo com o conceito da vinícola, que é a questão da experiência, da sensação, de promover isso, de sensibilizar.
Perfeito.
Né? Então, de aguçar os nossos sentidos.
Bacana demais. Giovanni, muito obrigada pela tua presença.
Obrigado.
Viu? Você ouviu Giovanni Ferrari, enólogo da Vinícola Arte Viva. E no próximo bloco, parceria entre a Universidade de Caxias do Sul, a Embrapa, e instituição alemã, busca desenvolver software para calcular produtividade hídrica. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade, volta já! Música.